Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Arievaldo Viana. É um poeta popular, é radialista, ilustrador e publicitário. Criador do projeto Acorda Cordel na Sala de Aula, que utiliza poesia popular na alfabetização de jovens e adultos, adotado pela Secretaria do Estado da Educação, Cultura e Desporto de Canindé, lá no Ceará, e também em outros diversos municípios brasileiros. O Arievaldo já andou por vários estados ministrando oficinas e realizando também palestras sobre literatura de cordel. A gente vai conversar aqui com ele hoje sobre três livros que foram editados pela Globo Editora, que tem ilustrações do Jô Oliveira, que é João Bocó e o Ganso de Ouro, Coelho Jabuti e a Peleja de Chapeuzinho Vermelho com Lobo Mau. Bom dia, Arievaldo.
Bom dia, um prazer falar com você.
Grande prazer também em falar com você aqui no Universo Literário. Nós vamos falar de cordel, mas os livros que eu tenho aqui editados pela Globo não parecem muito cordel assim na primeira apresentação. Vamos definir primeiro para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que é a literatura de cordel?
Bom, a literatura de cordel é, acima de tudo, um gênero literário. Uhum. Essa questão do suporte, onde o texto está impresso, é o que menos importa. O cordel, ele tem suas propriedades enquanto estilo literário, e a gente utiliza como referência, como base na criação do cordel, nós norteamos através da rima, da métrica e da oração. O cordel é uma poesia popular, essencialmente narrativa. Então a gente tem que contar uma história com começo, meio e fim, em versos, utilizando geralmente o verso de sete sílabas ou redondilha maior. E aí a gente pode utilizar a cestilha, que é aquela estrofe com seis versos, podemos utilizar a setilha e também o martelo ou a décima, né? Que é aquela estrofe com dez pés. Isso aí é que caracteriza basicamente o cordel. Para você ter uma ideia, em 1911, a livraria H. Antunes, do Rio de Janeiro, publicou a história de Antônio Silvino, de autoria do poeta Chagas Batista, com formato de livro e capa em policromia. Então, o cordel, desde os seus primórdios, já vem buscando outros suportes. Na década de 50, a editora Prelúdio, de São Paulo, passou também a publicar folhetos com capa colorida, num formato maior do que o cordel tradicional aqui do Nordeste. Depois, essa editora tornou-se a Luzeiro, né, que vem dando sequência a esse trabalho. Uhum. E desde o início do milênio, desde 2000, 2001, as editoras do Sudeste se voltaram para essa coisa do cordel, e passaram a publicar com esse formato de livros ilustrados, livros infanto-juvenis, que a gente tem batizado também de cordelivro, né? Uhum. E a vantagem do cordelivro é que fica mais fácil de ser adotado, por exemplo, no ambiente escolar. No caso do PNBE, que é o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, desenvolvido pelo MEC, eles só editam, eles só absorvem, só compram livros que tem ficha catalográfica, que tem ISBN, que tem um resumo biográfico do autor, enfim. A gente vai competir com livros tradicionais, com livros infantis-juvenis, já tem um mercado assegurado. Então, por isso, o cordel vem se valendo desse novo formato, e no caso do meu ilustrador, o João Oliveira, é uma pessoa que tem uma identificação muito grande com a xilogravura, sim, com a cerâmica do mestre Vitalino, enfim. A gente procura jogar um pouco desses elementos dentro do trabalho que a gente desenvolve.
Interessantíssimo essa sua explicação. E eu estou lembrando aqui do livro do Patativa do Assaré, que é cordel também, né? O Patativa é um cordel. E era um livro, um tijolão, assim. O primeiro livro dele, eu lembro isso. Lembro de ter sido visto esse livro na década de 80. Um pouco antes, talvez.
Uhum. Verdade.
Agora, Arievaldo, você é o criador do projeto Acorda Cordel na Sala de Aula, que eu acho fundamental, interessantíssimo. Eu queria que você falasse também um pouquinho desse projeto seu, porque deve ser fantástico e não sei em quantos estados ele chega.
Esse projeto foi motivado por uma experiência que eu vivenciei na minha própria infância. Eu me alfabetizei em meados da década de 70 com o auxílio dos folhetos de cordel. A minha avó paterna, Alzira de Souza Lima, possuía uma cordelteca, ou seja, uma biblioteca de cordel, que era uma maleta cheia de folhetos encantados, os clássicos do gênero, Pavão Misterioso, Donzela Teodora, Proezas de João Grilo, Testamento do Cancão de Fogo, Chegada de Lampião no Inferno, ou seja, os maiores autores do gênero estavam ali naquela pequena coleção. E eu me senti motivado a aprender a ler justamente através do desejo que eu tinha de ler aqueles folhetos. E foi um processo muito rápido, dado o meu interesse pelas histórias, uhum. E de certo modo eu já tinha decorado boa parte dos textos, mesmo sem saber ler, porque o verso, a poesia, tem esse fator, né?
Sim.
Ele facilita muito que você memorize a história. O escritor cearense Gustavo Barroso, num livro de 1921, chamado Ao Som da Viola, ele diz que o ensino das crianças na Grécia Antiga, há 3 mil anos, começava pela poesia oral, né? Os professores, os mestres, procuravam passar a história dos seus rapsodos, dos seus aedos, a própria história do povo grego através de versos, né? E aí que pontua poetas como Homero, né? Que é considerado um dos pioneiros da poesia. O cordel tem todas essas influências. O cordel tem a influência do trovadorismo ibérico, da região provençal, da França, da Espanha, de Portugal, da Galícia. Tem elementos das Mil e Uma Noites. Nós sabemos que o povo nordestino tem muita influência da cultura árabe e judaica. Enfim, todos esses elementos estão presentes no cordel brasileiro. E o que é mais importante é que, a partir de Leandro Gomes de Barros, Chagas Batista, Silvino Pirauá, que foram os pioneiros do gênero ainda no final do século XIX, ou seja, os primeiros autores que pegaram aqueles manuscritos, aquelas folhas volantes que circulavam anonimamente e conseguiram formatar, conseguiram dar essa feição de literatura, desde esse período que o cordel vem em constante renovação, vem criando novas modalidades, vem apontando para novos rumos. E eu acredito que o papel hoje do poeta popular é justamente preocupar-se com essa renovação do folheto de cordel para que ele seja absorvido pelas novas gerações. As crianças de hoje, eles têm acesso ao computador, ao videogame, à TV a cores, ao cinema, enfim, eles têm uma parafernália de coisas à sua disposição. E se o folheto vem naquele formato acanhado, tradicional, que eu acho lindo, mas infelizmente nem todos pensam assim.
É pequenininho, né?
É verdade.
Mas é lindo sim, eu também acho fantástico.
Inclusive a associação do cordel com a xilogravura foi uma coisa muito bacana, né? Porque é uma arte muito bonita também.
Sim, e ele sendo
a valorização dos contrastes, né? Do preto com o branco.
Claro, e ele pequenininho, ele tem aquela origem de colocar no cordel, né? No cordão esticado, né? Ele mantém essa tradição.
O escritor Machado de Assis, que é o maior expoente das letras brasileiras, sim, né? Dá notícia de que no século 19, nos Arcos da Lapa, ele encontrava trechos, capítulos de romances, até mesmo de Essa de Queiroz, de autores consagrados, considerados eruditos, a cavalo do barbante, né? Eram publicados em fascículos que ficavam pendurados em barbantes. Daí a palavra cordel, né? Cordão, cordel, barbante,
sim,
que tem o mesmo significado. Aqui no Nordeste, raramente se utilizou essa forma de exposição para os folhetos. Geralmente os folheteiros usavam uma mala, né? Que até ficava mais fácil na hora, por exemplo, de chegar o rapa, né?
De carregar tudo,
O fiscal da prefeitura, né? Que é uma atividade que foi muito perseguida, né? O folheteiro estava aqui fazendo a venda dos seus livrinhos, de repente chegava um fiscal querendo tomar mercadoria, ele só fazia fechar a mala e correr.
Sim.
Né? Daí que a mala foi mais comum aqui no Nordeste.
Mas, Arievaldo, nas feiras a gente vê cordel assim, eu conheci o Nordeste na década de 80, a gente via nas feiras os cordéis pendurados.
Na verdade, criou-se toda uma aura em torno disso aí, uma mística em torno disso aí. E o poeta popular, o folheteiro, ele é um camarada perspicaz,
claro,
inteligente.
Ele é nordestino, né?
Eles enxergam as coisas, por exemplo. Na época do editor João Martins de Ataíde, que foi considerado o maior editor de cordel de todos os tempos, ele nunca utilizou a xilogravura. Ele utilizava sempre fotos de artistas de cinema. Olha, eram clichês de zinco com os atores de, por exemplo, O Vento Levou, né? Sim. Clark Gable, esse povo aí, que aparecia ilustrando a capa dos folhetos, dos romances. Aqueles cartões postais também belíssimos, que tinha no começo do século passado, na década de 20, de 30, o Ataíde utilizava também muito esses cartões postais na capa dos seus romances.
Ele tinha uma estratégia diferente.
Quando o pesquisador europeu e americano começaram a se interessar pela literatura de cordel, aí vem Raymond Cantel e outros mais, começaram a supervalorizar, superdimensionar essa coisa da xilogravura, que é realmente uma arte belíssima,
sim,
né?
Belíssima.
E aí criou-se um mito de que o cordel só era autêntico se fosse impresso em papel jornal, se tivesse a capa em xilogravura e se fosse pendurado em barbante, né? E aí o folheto pegou carona nessa história, né? Já que é isso que querem, vamos trabalhar assim, né? Mas eu alcancei, por exemplo, na década de 70, pelo menos uns 2 ou 3 folheteiros em atividades na cidade de Canindé, Maranguape e Juazeiro do Norte, trabalhando com a sua mercadoria, os seus folhetos, dentro de uma mala, com um alto-falante também para ajudar na divulgação, ou em cima de uma lona que era estendida no chão.
Uhum. Muito interessante essa sua aula sobre o cordel, Arievaldo. Eu estou assim fascinada, mas o tempo nosso aqui é curto. Vamos falar dos seus livros, então?
Sim. Pois é, esses livros que eu estou fazendo pela Editora Globo são realmente belíssimos.
São
livros
belos.
Em capa dura, com miolo em papel de excelente qualidade, coloridos.
A ilustração do João Oliveira está belíssima também, né? Que resgata um pouco dessa história da tradição aí da xilogravura.
Uhum. A gente procura utilizar elementos do cordel tradicional. Você vê que a fonte que a gente utiliza nos títulos
também
parece muito com a fonte da xilogravura.
Sim.
O próprio desenho do João Oliveira também bebe nessa fonte, nessa matriz, que é a gravura popular.
Sim, é verdade.
E com relação ao texto, eu procuro ser fidelíssimo à escola de Leandro Gomes de Barros, de José Camilo de Melo e Zé Pacheco, que são os mestres da literatura de cordel. Enfim, nosso objetivo maior, como eu lhe disse inicialmente, é ser bem aceito no universo escolar.
Sim.
Até facilita também, por exemplo, eu tenho notado algumas formas de implantar bibliotecas de cordel em escolas. E eu comecei fazendo uma caixinha com capacidade para 12 folhetos, com um texto na lombada da caixa para facilitar a identificação. E era uma forma que eu achava interessante de armazenar, de colocar na biblioteca. Aí eu fazia as caixinhas temáticas, uma caixa só de romances, uma caixa de pelejas, uma caixa de folhetos de gracejo, enfim. A gente vinha trabalhando com essa história da caixinha.
Essas definições que você deu agora pra gente, peleja, romance, são as características do cordel, não é?
São as características.
São variações, variações.
Os romances geralmente são aquelas histórias de bravura, de amor, uhum, né, de encantamento, aquelas histórias de que entram dragões, fadas, gênios, né, príncipes e princesas, são os romances. Tem o lado picaresco, o lado engraçado, lá, com o João Grilo, o Pedro Malazarte, o Cancão de Fogo, o João Leso, que é chamado Ciclo dos Amarelinhos, né? Uhum. São aqueles camaradas que vencem pela esperteza, pela astúcia. Tem as pelejas que são célebres, né? Cega Aderaldo com Zé Pretinho, Riachão com o Diabo, Serrador e Carneiro, Pinto com Milanês. Quer dizer, já é outro ciclo da literatura de cordel. Tem os folhetos de gracejo, como Chegada do Lampião no Inferno, Intriga do Cachorro com o Gato. Enfim, são vários aspectos, é uma literatura muito rica. E eu procuro trabalhar, eu procuro escrever em todas as vertentes, em todas as direções.
Sim.
Eu tenho produzido bastante dentro de todas essas áreas, de todas essas tendências do cordel, inclusive a crítica social, a sátira, enfim. Eu estou sempre me posicionando de modo a seguir as trilhas dos velhos mestres, sem esquecer que nós estamos de olho no futuro, né?
Exatamente.
Eu costumo dizer que eu tenho um pé no passado, o outro pé no futuro e a cabeça no presente.
É isso mesmo, porque a gente só sabe o que, que faz no futuro se a gente conhece o nosso passado, né? Isso é em qualquer área, em qualquer momento.
Isso.
Muito interessante. E você está fazendo a biografia do poeta popular Leandro Gomes de Barro. Fala pra gente um pouquinho quem foi ele. A gente tem pouco tempo, viu, Erivaldo? Infelizmente.
Pois não. O Leandro Gomes de Barros, ele está para a literatura de cordel como o Luiz Gonzaga está para a música nordestina. Ele pode não ter sido o fundador desse gênero, mas ele foi o nome mais importante. Uhum. A maior referência para o cordel no Brasil é Leandro Gomes de Barros. Ele escreveu mais de 600 obras e tem títulos que já ultrapassam milhões de exemplares, como, por exemplo, O Cachorro dos Mortos, que é um romance que ele escreveu em 1908 e que ainda hoje é procurado, ainda hoje é vendido. A Batalha de Oliveiros com Ferra Brás, Juvenal e o Dragão, A Donzela Teodora, que chegou aqui no Brasil em prosa, né?
Uhum.
E o Leandro adaptou para o cordel através de cestilhas.
Ele viveu em que época, Arivaldo?
Ele nasceu em 1865, na Paraíba, no município de Pombal, e faleceu em 1918, no Recife, Pernambuco.
Uhum.
Algumas pessoas costumam dizer que a origem do cordel é rural, e eu acredito que não. Sim. Os poetas é que tinham a origem rural. Por exemplo, João Melquíades, Chagas Batista, Leandro, eram pessoas que nasceram na zona rural da Paraíba, do Ceará e de Pernambuco. Mas o cordel se propagou, se difundiu, se irradiou a partir de Recife, Fortaleza, a capital da Paraíba, que não se chamava João Pessoa, na época que o cordel surgiu.
Uhum.
E também Belém do Pará, com a editora Guajarina.
Interessante.
E foi
sempre
muito importante nessa primeira fase do cordel.
Uma outra questãozinha minha é, ele sempre foi escrito mesmo? Ou publicado? Ele acontecia muito mais de forma oral?
Não, aí é que está. A imprensa chegou de forma muito tardia
no Brasil, é verdade.
O primeiro prelo chegou em 1808 com a família real portuguesa, com Dom João VI.
Exatamente,
E os livros eram importados direto de Portugal, da matriz.
Uhum.
Esses prelos não se popularizaram também rapidamente.
Sim.
Aos poucos é que eles foram se difundindo. Só a partir da segunda metade do século XIX é que as capitais nordestinas começaram a ter as suas primeiras tipografias. E o Leandro nasceu nesse período justamente de efervescência
da tipografia,
do nascimento da imprensa aqui no Nordeste.
Uhum.
O que ocorre? À medida que aquelas tipografias iam importando um maquinário mais novo e aposentando aquelas máquinas obsoletas, isso aí ia se popularizando, pequenos editores, como é o caso do Leandro, puderam adquirir um prelo e fazer a sua produção emergir, E o Leandro foi muito importante nesse aspecto. Ele terceirizou muitas vezes a impressão dos seus trabalhos, mas ele foi um editor muito atuante, que ele fazia pelo menos, lançava pelo menos um título por semana.
Que ótimo.
Pelo menos, ele tinha essa preocupação.
Uhum.
Ele criou uma rede de agentes que cobria todo o Nordeste, o Norte do país, inclusive ele tinha representantes, tinha agentes, revendedores no Acre. Imagine você, naquela época, 1910,
muito bom.
Leandro já tinha revendedores no Acre. Motivado certamente por essa questão do ciclo da borracha, que muitos nordestinos migraram para lá, para a região norte do país, e eram ávidos por saber das histórias de Lampião, de Antônio Silvino, de Padre Cícero,
claro,
de Conselheiro, de Frei Damião, e isso circulava através do cordel.
Uhum.
O cordel era tão importante que no dia que flagraram certa vez dois compadres conversando numa estação de trem. Assim, compadre, você sabia que mataram por isso? E eu só acredito quando eu vi o romance e o folheto de cordel dizendo que o Curisco morreu.
Olha só, é isso mesmo, era a notícia.
Folheto, que era, jornal.
Era só a notícia mesmo, só vinha quando... Era a televisão da época, né? A gente
acredita
só o que...
Era. Inclusive as novelas, que vinham em forma de capítulos, porque o Leandro publicava os seus romances em 3, 4, 5 folhetos diferentes, deixando aquela expectativa nas pessoas, Na próxima semana vai sair o segundo capítulo do Boi Misterioso.
Que coisa fascinante.
Elas ficavam naquela expectativa para saber o desenrolar da história.
Que coisa fascinante, Arivaldo. Bom, voltando aos seus livros e encerrando aqui. João Bocó e o Ganso de Ouro, O Coelho e o Jabuti, A Peleja de Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, lançados pela editora Globo com ilustrações do João Oliveira, não é isso?
Isso.
Encontra-se nas livrarias e no site da Globo.
É verdade. Inclusive, a nossa intenção é fazer, lançar pelo menos 6 títulos e reunir tudo isso numa caixa. Certo?
Legal.
Eu vi ano passado, na Bienal de São Paulo, uma caixa lindíssima com as obras do Monteiro Lobato. E eu fiquei, justamente, feitas pela Editora Globo, né?
Uhum.
E eu fiquei, assim, com gostinho na boca, né? Já pensou quando minha obra estiver reunida também numa caixinha temática, né? Então, eu estou criando esses trabalhos com essa expectativa, sabe? De chegar pelo menos a 6, 8 ou 10 títulos. Sim. E lançar a coleção inteira dentro de uma caixinha. Eu estou fazendo adaptações de contos dos Irmãos Grimm, que são histórias universais, né?
Sim.
Como, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, o Ganso de Ouro. E estou adaptando agora a Serpente Branca, que é um conto belíssimo e pouquíssimo conhecido dos irmãos Grimm, que tem muito essa coisa do encantamento.
Uhum.
E eu espero dar continuidade esse ano, lançando pelo menos mais 2 títulos.
Eu também espero, Arivaldo. Sucesso para você. A gente fica aqui torcendo para isso sair rápido, tá bom?
Obrigado.
Grande abraço e obrigado por essa aula que você deu aqui para gente. Muito obrigado.
Bom dia para você e para todos os ouvintes do programa.
Para você também. Eu conversei com o Arivaldo Viana, ele que é poeta popular. E ele tem um trabalho incrível com a literatura de cordel, principalmente. Tem um projeto chamado Projeto Acorda Cordel na Sala de Aula. E a gente falou um pouco também por causa dos livros que ele está lançando pela Editora Globo, que já foram lançados, que é a coleção Era Uma Vez em Cordel, da Globo Livros. Você pode conferir lá, porque são muito legais. Tem ilustrações do João Oliveira, que resgata um pouco da xilografura, que é uma forma mais ou menos tradicional do cordel, que a gente conhece comumente. www.globolivros.com.br. Os livros que estão publicados é o João Bocó e o Ganso de Ouro, o Coelho e o Jabuti e a Peleja do Chapeuzinho Vermelho com Lobo Mau.
Falando de livros.